Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu.
Olá, Zé.
Olá, Marisa.
Bem, estamos em momentos muito importantes em relação a legislações que são fundamentais, quer do ponto de vista, por exemplo, da questão energética, numa altura em que os preços de energia continuam muito altos e sem as medidas necessárias, quer em relação às questões de direitos de trabalhadores e, em particular, da questão das plataformas, e aproveitamos então hoje para fazer um bocadinho também do ponto da situação em relação a isso, talvez começando pelas plataformas, que tu tens acompanhado mais, e que é uma questão que continua a ser central, porque falamos de trabalhadores ainda sem a dignidade e a proteção que merecem.
Claro. Bem, nós na questão das plataformas o relatório está a chegar a uma fase decisiva, vamos ter em janeiro a votação da posição do Parlamento, este debate também está a acontecer no Conselho com posições bastante diferentes, portanto é provável que se as coisas correrem bem no Parlamento tenhamos aqui alguma dissonância entre o Parlamento e o Conselho, nada que não estejamos habituados, mas o relatório do Parlamento, pelo menos na versão que esperamos vir a votar, é um relatório que tem aspectos bastante positivos, que avança com a presunção de laboralidade, ou seja, basicamente é a ideia de que os trabalhadores de plataformas têm um vínculo de trabalho assalariado com a plataforma com a qual trabalham, a não ser que as plataformas demonstrem que não se trata de uma relação de trabalho assalariado, isso também existe, ou seja, verdadeiro trabalho independente, em que as plataformas são apenas um instrumento e não uma fonte de autoridade, digamos assim. Há um segundo aspecto que é muito relevante porque o governo português tem pressionado para que seja introduzido, que é criar empresas de intermediação que basicamente serviriam para que as plataformas pudessem contornar este tipo de pressupostos, recorrendo ao outsourcing e, portanto, evitando essa responsabilidade patronal. Infelizmente, a posição do governo português tem sido muito má desse ponto de vista. Inclusive uma posição contrária à posição dos socialistas aqui na Europa, que é uma posição favorável à presunção de laboralidade.
Sim, não estou em erro se disser que em Portugal é um dos países onde estamos mais recuados ainda em matéria de proteção de trabalhadores de plataforma.
Exatamente, nós tivemos, inclusive a lei Uber que foi aprovada por este governo, era a pior lei sobre trabalho de plataformas existente na União Europeia e, portanto, este debate, aliás, já contribuiu para melhorar o enquadramento legal em Portugal, mas esta questão da intermediação, da possibilidade do outsourcing para contornar este princípio legal, é uma questão da qual o governo português, infelizmente, não desistiu e que está a vingar na posição do Conselho. Portanto, nós vamos ter aqui dois momentos decisivos. Um é o momento da aprovação de uma posição do Parlamento que tem condições para ser boa, depende de como correr a votação das várias emendas, e depois serão negociações difíceis entre o Parlamento Europeu e o Conselho, mas penso que é preciso divulgar muito este debate também para colocar pressão não apenas sobre o Parlamento Europeu e os seus grupos políticos, mas também sobre os governos nacionais e as posições que estão a assumir no Conselho.
Sim, isso é absolutamente essencial, até porque no final de contas o que sairá será sempre um compromisso entre as duas posições.
Exatamente.
E sendo a posição do Conselho muito recuada, não é um bom ponto de partida para as negociações. Em relação à energia, e como estava a dizer, estamos com estes dossiês que são muito importantes nesta fase, em particular a questão da energia, por todo o contexto que vivemos, estamos também a chegar a uma fase final de compromissos na legislação sobre a eficiência energética dos edifícios, que é uma questão absolutamente essencial. Nós sabemos que muito do consumo energético, na realidade, é desperdício de energia, não é necessariamente consumo. Sabemos que isso é válido em todos os países, mas em alguns mais do que outros, e o caso de Portugal aí é evidente, ou seja, nós não temos nem instituições, nem edifícios, nem habitação familiar e própria, na generalidade dos casos não temos em condições de preservar a energia, de ser eficiente, e portanto são edifícios que não são preparados para as pessoas viverem confortavelmente, digamos assim, e tampouco para poupar energia. E em Portugal, a pobreza energética, como em outros países, é absolutamente uma dimensão central em que as pessoas neste momento têm muita dificuldade em pagar as suas faturas. Mas a questão, diria eu, que está a ser muito importante nesta nova revisão, porque a eficiência energética como legislação comum já existe há muito tempo, mas agora tem a ver com a real capacidade de ter uma política pública comum capaz de avançar na renovação dos edifícios, das habitações, para torná-los com uma performance energética que seja capaz de responder aos desafios que enfrentamos. E, mais uma vez, estamos naquele debate permanente entre o investimento público e a possibilidade de chegar às famílias mais carenciadas com investimento direto para a recuperação das suas casas, ou se vamos por uma lógica privada de empréstimos, que querem fazer crer aqui que pode haver empréstimos em excelentes condições para famílias pobres poderem aceder, o que é uma contradição nos termos. E, portanto, esta é mais uma vez uma das discussões mais intensas que temos neste dossiê.
Eu acho que a questão da eficiência energética é uma questão muito importante por duas razões. Em primeiro lugar, porque se tende a pensar na transição energética como sendo apenas uma questão de mudança das fontes de energia e não também, e talvez até sobretudo, uma questão de mudança nos usos da energia, quer dizer, isso é verdade, por exemplo, para a mobilidade coletiva, e é sem dúvida verdade para a eficiência energética. E por uma segunda razão é que se há áreas da transição energética que colocam problemas sociais, por exemplo, no que diz respeito ao desaparecimento ou diminuição da dimensão de algumas indústrias existentes, a área de eficiência energética é uma área que casa muito bem as necessidades ambientais com as necessidades sociais.
Claro.
Estamos a falar de construir habitação e até espaços de trabalho que são muito mais confortáveis para a vida das pessoas e que reduzem custos e podem, por exemplo, reduzir custos dos orçamentos familiares, ajudando a combater o tal fenómeno da pobreza energética. E, portanto, é uma política que não tem inconvenientes, é uma política que produz efeitos benéficos a vários níveis. Talvez o único efeito nocivo é de deslocar alguns dos ganhos da transição energética da área do negócio para a área do bem-estar das famílias, e talvez seja por isso que temos tido políticas tão tímidas ao nível da eficiência energética.
Sim, mas se nós apostarmos num modelo em que o investimento para a eficiência energética dos edifícios, e neste caso estamos a falar, obviamente, de investimento público, sobretudo para a renovação de edifícios já existentes, não tanto para construções novas, porque aí as regras são outras, mas o que é importante é pegar no parque habitacional que temos e perceber onde é que estão os problemas e resolvê-los. Mas, como estava a dizer, a discussão aqui central é, de facto, se nós não conseguirmos ter uma proposta de políticas públicas, de investimento público direto, que seja real, e se continuarmos a insistir em instrumentos de mercado, por muito favoráveis que sejam as condições, na verdade o que nós vamos ter é as famílias, as pessoas que podem assumir estas despesas e aceder a este tipo de instrumentos, são aqueles que já podem, sem nenhuma legislação existente neste momento. Nós, aliás, temos tido em vários países até fundos europeus e fundos públicos nacionais dedicados a apoiar famílias que queiram fazer, sei lá, substituição de janelas, instalar bombas de calor, coisas deste género nas suas casas, mas nós vemos que isso toca uma franja da população que não só tem a capacidade de aceder a esta informação, como tem a capacidade para cofinanciar estas medidas. Há muita gente que não está nessas circunstâncias e, portanto, nós, se não conseguirmos pôr estes instrumentos ao serviço, de facto, das famílias mais carenciadas, vamos estar não a resolver o problema, mas, se calhar, a reproduzir desigualdades que já existem, sem atacar verdadeiramente a pobreza energética. Vamos ver como é que isto vai ficar quando chegarmos aos compromissos. Depois falamos do resultado final. Ok, até para a semana.
Até para a semana.
Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já.